Já o motorista permaneceu preso na cabine, sendo necessário o trabalho de desencarceramento realizado pela equipe do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, sediado em Epitaciolândia, que utilizaram equipamentos especializados para efetuar o resgate. Por volta de 1 hora da madrugada desta quarta-feira, dia 15, o casal foi levado ao Hospital de Assis Brasil, já em território brasileiro, onde recebeu atendimento médico e passou por exame. Segundo as informações iniciais, ambos estavam fora de risco de morte, embora a mulher tenha sofrido ferimentos considerados mais graves. O proprietário da empresa Transprete, Maurício Prete, acompanhou a ocorrência e prestou assistência ao motorista e à esposa durante o atendimento. Até o momento, não foi confirmado se as vítimas serão transferidas para o Hospital Regional do Alto Acre, em Brasília, ou para a unidade hospitalar em Rio Branco. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades peruanas. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
Uma operação do GEFRON resultou na apreensão de 23 quilos de skunk e na prisão de 2 suspeitos em Senador Guiomar. Ivan de Carvalho.
A apreensão aconteceu por volta das 16 horas desta quarta-feira, no âmbito da Operação Protetor das Fronteiras. A equipe de serviço no posto de fiscalização do Grupo Especial de Operações em Fronteiras, GEFRON, realizava abordagem de rotina, quando então a caminhonete, uma S10 de cor branca, que trafegava procedente da região do Alto Acre, no momento em que a ordem de parada, o condutor demonstrou nervosismo e acentuando dificuldades para manobras no veículo. Diante da fundada suspeita, foi iniciada uma busca minuciosa ao veículo. Ao levantar o banco traseiro, um tijolo de características semelhantes a entorpecentes caiu no assoalho. Questionados, os dois confessaram voluntariamente que se tratava de skunk. Informaram transportar 23 tabletes da substância. Foi dada a voz de prisão e, em flagrante, os indivíduos, em busca minuciosas, o restante dos entorpecentes foi localizado no banco traseiro e no interior das 4 portas da caminhonete. Em interrogatório, o suspeito relatou que a droga foi carregada e ocultada na Bolívia, na cidade de Cobija. O condutor da S10 disse que é morador de Tarauacá e o passageiro residia em Rio Branco, onde trabalhava como motorista. Diante do flagrante, o tráfico internacional de drogas e entorpecente, o veículo e os aparelhos celulares foram apreendidos. Os indivíduos foram apresentados à Superintendência da Regional da Polícia Federal em Rio Branco para as devidas providências judiciárias. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Seguimos para mais um breve intervalo e você confere no próximo bloco. O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre fiscaliza animais durante a Expo Acre.
E a difusora acreana Rio Branco estreia este mês de julho em frequência 104,5 FM. Voltamos já.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$30.000 na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$40.000 na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$10.000 na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sempre maior é a vida. BYD é do Brasil. BYD é Ravera. Com golaços e ofertas. Dolphin GS 2627. Com entrada e parcelas de R$2.669. Mais taxa 0%. E carregador Wallbox grátis. King GS 2627. O rei das ruas. Com até 1.200 quilômetros de autonomia combinada. Por R$175.990. Com taxa 0%. Ou super bônus de até R$10.000 no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5. Por R$249.990. Mais taxa 0%. Em 24 vezes. Ou super bônus de R$20.000 no seu seminovo. Só na BYD Ravera. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
É agora ou nunca. A hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo. São 7.000 reais de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e sublimare a vida.
104,5 104,5 104,5 FM.
A difusora Creana em breve vai operar na frequência de 104,5.
Em frequência modulada, o som digital.
De essa frequência
104,5,
a nova sintonia da rádio difusora Creana.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes no sistema público de comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre. O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, o IDAF, fiscaliza animais durante a Expo Acre e reforça regras para a cavalgada. As informações com Fabiana Matos.
O IDAF já iniciou o planejamento da operação de fiscalização para a Expo Acre 2026, maior evento do setor agropecuário do estado. A atuação do órgão envolve o controle sanitário por meio da Guia de Trânsito Animal, a GTA, que acompanha a entrada e saída de animais e ações voltadas ao bem-estar dos animais que participarão da feira. Segundo o chefe do setor de defesa animal do IDAF, Alan Palu, o trabalho de fiscalização é necessário para garantir condições adequadas aos animais e proteger a população contra possíveis problemas sanitários.
Todo o aparato do governo, Secretaria de Turismo, Casa Civil e IDAF estão se preparando para realizar essa cavalgada da melhor forma possível, juntamente com a Expo Acre. A gente tem a expectativa de que a adesão de animais de outros estados vão vir ser expostos no nosso pavilhão de exposição de animais. Várias raças vão estar expostas. E o IDAF já começa a trabalhar muito antes, né? Com a questão da documentação dos eventos, autorização, né? E liberação, né? Das espécies que vão vir participar. Enfim, toda a questão sanitária que envolve um evento grande desse, o IDAF já começa a preparar muito antes, com relação ao quantitativo de servidores, material de apoio, tudo o que precisa para a gente estar presente em todos os dias da feira, em todos os horários, para melhor proporcionar a realização desse evento aí, que é tão importante para a economia da pecuária acreana.
Fabiana Matos, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E falando em evento, a paróquia Nossa Senhora das Dores lança oficialmente a programação da festa de São Francisco de Assis 2026 em Brasileia. Vamos acompanhar detalhes na reportagem de Roseli Farrapo.
A paróquia Nossa Senhora das Dores lançou oficialmente na manhã desta terça-feira, 14, a programação da tradicional festa de São Francisco de Assis 2026 em Brasileia. O evento também marcou a apresentação da equipe responsável pela organização, divulgação e mobilização de uma das maiores festas religiosas do Alto Acre, que neste ano será celebrada em um momento histórico para a Igreja Católica, o ano jubilar franciscano, instituído pelo Papa Leão XIV em comemoração aos 800 anos do trânsito morte de São Francisco de Assis de 1226 a 2026, com o lema A exemplo de São Francisco, brotem nos corações sentimentos de caridade cristã para com o próximo e autênticos desejos de concórdia e de paz entre os povos. A programação terá início no dia 25 de setembro, seguindo até o dia 4 de outubro, com o novenário diariamente. Haverá terço às 18 horas e 30 minutos, Santa Missa às 19 horas e logo após, a quermesse com venda de comidas típicas, bingos e outras atividades voltadas às famílias. As celebrações acontecem no Santuário de São Francisco de Assis, localizado a cerca de 4 quilômetros do centro de Brasileia, onde também é realizada, no dia 4 de outubro, a tradicional missa campal e a procissão em homenagem ao santo, reunindo milhares de fiéis do Alto Acre e também de Cobija, na Bolívia. Esta será a primeira festa de São Francisco sob a condução do pároco Padre José Júnior, que assumiu a paróquia Nossa Senhora das Dores no início deste ano. É uma alegria muito grande participar pela primeira vez desta festa tão significativa para a nossa comunidade, neste ano jubilar franciscano, celebrando os 800 anos do trânsito de São Francisco de Assis. Somos convidados a renovar nossa fé e viver o exemplo do santo, marcado pela simplicidade, pela caridade, pela promoção da paz. Esperamos acolher todos os fiéis para este grande momento de oração, fraternidade e devoção que faz parte da história de Brasileia e de toda a região de fronteira, destacou o padre José Júnior. Durante o lançamento, a secretária municipal de gabinete, Silvânia Gadelha, representou o prefeito Carlinhos do Pelado. Também participaram o presidente da Câmara Municipal, Marquinhos Tibúcio, com os demais vereadores Beto Dantas, Dejailson Américo, Helenilson Cruz, reforçando o apoio do poder público à tradicional celebração religiosa. Com uma tradição centenária na região de fronteira, a festa de São Francisco de Assis reúne todos os anos milhares de devotos brasileiros e bolivianos, fortalecendo a fé, preservando a cultura religiosa e impulsionando o turismo religioso aqui no Alto Acre. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
E a difusora Criana Rio Branco estreia este mês de julho em frequência 104,5 FM. Vamos conferir todos os detalhes com Jefferson Dourado.
A Rádio Difusora Criana, carinhosamente conhecida como a Voz das Selvas, está prestes a escrever um dos capítulos mais importantes de sua história. A emissora passa a operar ainda neste mês a frequência 104.5 FM, marcando uma nova era para a comunicação pública do estado. Fundada em 1944, a Difusora Criana é muito mais do que uma emissora de rádio. É um patrimônio do Acre, pioneira na integração do estado por meio das ondas de rádio e referência na divulgação de informações, cultura, prestação de serviços e valorização da identidade acreana. Durante décadas, foi a companhia de milhares de famílias, chegando a lugares onde nenhum outro meio de comunicação conseguia alcançar. A autorização para a migração foi homologada pelo Ministério das Comunicações e publicada no Diário Oficial da União. Com mudança para a FM, a emissora oferecerá mais qualidade de áudio, maior estabilidade de sinal e ampliará seu alcance, fortalecendo ainda mais a missão de informar, educar, entreter e aproximar a população. A modernização é resultado de investimentos que representam um avanço para o sistema público de comunicação. Sem abrir mão da tradição e credibilidade, a Rádio Difusora Criana em Rio Branco inicia uma nova fase, preparada para continuar sendo a voz que une o Acre, preserva sua história e acompanha o desenvolvimento do estado. A Voz das Selvas se renova, mas mantém um compromisso que construiu ao longo de mais de 8 décadas. Está ao lado do povo acreano, levando informação de qualidade, utilidade pública e a cultura do nosso estado para cada canto do Acre. A contagem regressiva começou. Ainda este mês de julho, a Rádio Difusora Acreana em Rio Branco vai passar a operar em frequência 104.5 FM. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Contas.
A Anote aí, a data para a mudança da nossa frequência já está definida, dia 24 de julho. Rádio Difusora Rio Branco, 104,5 FM.
Esportes.
E a Conmebol descarta Leivinho e Júnior após a estreia no Mundial. Vamos acompanhar na reportagem de Daniela Esperon.
A Conmebol anunciou que não vai adotar a chamada Lei Vinícius Júnior em suas competições, apesar de implementar as demais mudanças das regras aprovadas pela IFAB. As alterações passam a valer a partir da retomada dos torneios oficiais da entidade neste mês de julho. A norma de adoção facultativa pelas confederações prevê a expulsão de jogadores que cubram a boca ao se comunicar com o adversário durante a partida. Esta medida teve estreia na Copa do Mundo deste ano e ficou conhecida como a Lei Vini Júnior, por ter sido criada para coibir provocações, insultos e ofensas sem possibilidade de leitura labial. O primeiro caso da aplicação da regra aconteceu justamente neste Mundial, no jogo do Paraguai, onde Miguel Almirón foi expulso por tampar a boca durante uma discussão em campo. Então, recebeu a punição mínima prevista de um jogo de suspensão. Mesmo com um jogador a menos, os paraguaios venceram na ocasião a Turquia pelo placar de 1 a 0. Através de um comunicado, a comissão de árbitros da Conmebol informou que vai aplicar todas as demais alterações. Segundo a entidade, as mudanças têm como objetivo dar mais fluidez às partidas e reduzir as perdas de tempo. Dessa forma, Libertadores e Copa Sul-Americana não terão a Lei Vini Júnior em campo. Agência Rádio Web com informações do futebol internacional, Daniela Esperon.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta quinta-feira, agradecendo como sempre sua sintonia e audiência. E obrigado, Larissa Costa.
Obrigado, Jonathan, e obrigado a todos que nos dão carona. Nós estamos de volta amanhã às 17 horas.
Até lá e boa noite.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral.
Jesus, eu canto, hoje
palma.
E paz, queridos irmãos, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A Ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira, seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa Graça Maravilhosa Graça. É um prazer, uma satisfação bem grande ter você aqui comigo. E eu espero de todo o meu coração que você possa realmente aproveitar este momento, que esta palavra vá encontrar o seu coração receptivo para receber aquilo que Deus tem para falar com você através da minha vida, através da minha boca. E eu sei que ele vai falar. Amém? Como você ouviu aí, o aviso um pouquinho antes de eu entrar, a partir do dia 24 deste mês, a Rádio Difusora Criana sai da frequência AM, que é ondas médias, e vai para a frequência FM 104.5. Então, guarde isso aí, vai sendo avisado, o pessoal da rádio está avisando aí, e eu também, para que você não perca o programa na mudança de frequência. O som vai sair de melhor qualidade, vai acabar todo chiado, vai chegar um som limpo. Não sei onde a gente vai conseguir chegar. Espero que continue chegando onde eu estou chegando agora. Mas se você não conseguir alcançar, localizar pelo rádio, onde você mora, for bem distante, você pode localizar pela internet. Entra na internet, Rádio Difusora Criana, e você vai, então, ouvir o programa pela internet, ok? Dito isto, vamos orar, como a gente faz toda noite, depois a nossa meditação. Papai querido, nós louvamos, damos glórias, graças, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Senhor, o meu coração se alegra em ti, se alegra de estar aqui servindo aos meus irmãos e servindo ao reino de Deus. Obrigado pelo privilégio de poder, de alguma forma, contribuir para o crescimento espiritual dos meus irmãos. E eu espero de todo o coração, e o que eu peço, que o Senhor nos presenteie com a tua presença, mas não a tua simples presença, Senhor. A presença que não é percebida, mas está ali o tempo todo. Eu quero te pedir, Pai, a presença gloriosa. Que o meu irmão comece desde agora, Pai, a sentir a tua presença. Eu sei que eu tenho ensinado aqui, Pai, que nós não precisamos sentir a tua presença, mas nós precisamos saber que o Senhor está presente. Mas nesta noite eu quero te pedir que eles sintam a tua presença. Pai, é muito gostoso sentir a tua presença. É melhor, Senhor, saber que o Senhor está presente e sentir a tua presença. Nós queremos as duas coisas. Nós sabemos que o Senhor está conosco, mas queremos sentir a tua presença. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que cada irmão que me ouve agora, esteja onde estiver, sinta a presença do Senhor. E que essa presença, Pai, derrame sobre eles a unção que destrói todo jugo, destrua o jugo, as amarras, as cadeias da enfermidade, do pecado na vida do...
Jesus, eu canto. teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
Com as suas palmas, cantemos juntos.
Maravilhosa graça,
declaro,
teu amor que não
falha,
tomou o meu lugar, levou a minha cruz,
e o poder do sangue,
meu sangue me salvou, minha dívida pagou. Ei, Jesus, eu canto, porque hoje
do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral.
Jesus, eu
graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando, graças e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Amém, queridos? Sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação bem grande ter você aqui comigo. E eu espero de todo o meu coração que este programa possa ser uma bênção na sua vida, possa ser um marco, um divisor de águas na sua vida. E que você, entendendo o que vai ser falado, possa praticar e assim ter essa mudança que vai, com certeza, melhorar muito o resultado positivo daquilo que você espera, ok? Vamos lá então, vamos começar o programa como a gente faz toda noite, orando para depois meditar. Vamos lá então. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, damos glórias, graças, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Reconhecemos que não há outro Deus além de ti, que só o Senhor é Deus, digno de glória, de honra, de louvor e de toda adoração. A ti pertence a glória, o poder, a honra, o domínio, o governo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor se estabeleceu como Rei e como Deus acima de tudo e de todos. Não há outro nome no universo, Senhor, entre aqueles que se podem, que possamos chamar de Deus, porque só tu és Deus. Só tu és Deus, só tu és o Senhor. E nós te adoramos, Senhor, neste momento. Te louvamos, rendemos graças e louvores, bendizemos o teu santo nome.
dizendo: seja exaltado, ó Senhor, em nossa vida, seja exaltado em nossa família, seja exaltado, Senhor, neste programa. Que a tua bênção, ó Deus, recaia sobre todos nós neste momento, que o Senhor nos guarde livre de toda retaliação, ataque contra ataque das trevas, que o Senhor nos guarde de todo mal. Sim, Senhor, mas principalmente que o Senhor fale conosco nesta noite, que através deste programa o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha trazer a palavra que conforta, que consola, que edifica, que fortalece, que exorta, se preciso for, mas de forma que o teu nome seja exaltado em nossa vida, de forma que a tua vontade, ó Senhor, seja feita em nosso meio. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Oramos também por aqueles que estão enfermos neste momento. Queremos pedir que sobre eles o Senhor derrame o teu poder, o Senhor derrame a tua glória, o Senhor derrame a unção que cura. Tua palavra diz, Senhor, que a unção despedaça o jugo. Então, Senhor, venha a tua unção agora, em nome de Jesus Cristo, venha despedaçar todo o jugo que estiver sobre nossa vida, sobre o nosso corpo, sobre a nossa família. Seja qual for o jugo, seja qual for o domínio, a prisão, seja qual for o cativeiro, seja quebrado agora, seja anulado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se tivesse sido obra de feitiçaria, de macumbaria, de bruxaria, de xamanismo, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Todo mal caia por terra. Todo mal, toda articulação das trevas contra a nossa vida, contra a vida do meu irmão, da minha irmã, caia por terra, seja anulada, despedaçada pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá, então. Vamos meditar, né? Queridos, nós temos visto nos nossos dias muita coisa da parte de Deus acontecendo em nossa vida. Todos nós recebemos diariamente uma porção de Deus. Agora, quando eu olho para essa realidade, eu vejo também, de outro lado, muita gente que recebe o dom de Deus e continua pedindo outras coisas e se esquece de agradecer pelo bem recebido, pela graça recebida, pela vitória. Alguns até testemunham, é bom, é ótimo que testemunhem, porque testifica o amor de Deus, mas são poucos, a maioria recebe e fica calada. Isso não está certo. Isso é uma falta de reconhecimento. É uma falta de agradecimento. Isso reflete em nós um coração ingrato. Isso se chama ingratidão. E a Bíblia diz que nós devemos ser gratos, né, por tudo que Deus fez. Ele nos deu salvação, Ele nos deu saúde. Muitas vezes nós estávamos doentes, oramos, Ele ficou. E Ele veio com a sua graça, despedaçou o jugo da enfermidade, nós ficamos curados. Tantas vezes a gente em situação financeira difícil, clamamos a Ele, e Ele veio nos socorrer, enviou dinheiro de onde a gente não esperava. Enviou socorro. Ajudou, enviou o auxílio. E a pessoa continua pedindo mais, esquece, como eu já falei, de agradecer pelo que já recebeu. Queridos, muitas vezes eu agradeço a Deus pelo que eu ainda nem recebi. Eu peço e começo a agradecer pelo que eu ainda vou receber. Tem que haver em nós um coração grato. Nestes dias eu falei a vocês a respeito da um pouco do meu testemunho, de como que Deus me abençoou tanto. Eu nasci no Seringal, na beira do rio, longe da cidade. E de repente, ele foi me trazendo, me trouxe para a cidade, depois me trouxe para a capital, me possibilitou me formar em nível superior. Tem um trabalho de excelência, o que Deus me deu era o que de melhor havia no estado para mim. Não havia outro emprego melhor e que pagasse melhor do que esse na minha área de formação. Eu consegui me aposentar com saúde, podendo me dedicar mais à obra dele agora, nestes tempos que me restam. E eu olho para trás, aí vejo a minha família, meus filhos, já chegando os netos, o ministério. Irmãos, eu olho para trás e vejo pelo que eu já passei, sabe? O que eu já passei nesta vida, tantas dificuldades, tantas coisas, tanto sofrimento, mas tantas alegrias, tanta satisfação também. Tantas realizações, né? E quando eu olho para tudo isso, essas realidades todas, em todas elas eu vejo a presença de Deus. Mesmo na circunstância difícil, eu vejo Deus ali me sustentando, me segurando, não deixando que eu desanimasse. Então, eu olho para todas essas coisas e graças a Ele também, eu encontro gratidão no meu coração. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele já fez por mim. Sabe, irmão, quando às vezes eu fico olhando a comida na minha mesa, eu costumo orar na minha casa, eu mesmo, normalmente agora que eu aposentei, normalmente estou em casa na hora do almoço. E aí eu oro com a minha família, antes da gente começar a comer, agradecendo pelo alimento. E uma coisa que eu sempre menciono na minha oração é: Senhor, obrigado porque eu tenho o que comer. E obrigado também, Senhor, porque eu posso comer. Sabe, irmãos, nós não paramos para prestar atenção nas coisas, nos pequenos detalhes, das coisas que Deus nos dá. Sabe, é muito comum que os cristãos orem nas suas casas agradecendo pelo alimento. Mas não é comum que agradeçam por ter o alimento e por poder comer. Porque há muitas pessoas por esse mundo afora que hoje têm o que comer. São pessoas ricas até. Mas não podem comer porque a situação de saúde dela não permite. E isso é muito difícil, irmãos. Pense você ter o alimento, você está olhando para ele com vontade de comer e não poder. Beber água, o simples ato de beber água. Sabe, as pessoas não consideram isso. Conheci uma pessoa, meu vizinho, gente boa. Teve um problema sério de rins e acabou morrendo por causa disso. Mas ele, nos últimos tempos que antecederam a sua morte, ele não podia mais beber água, ele só chupava gelo. E as pessoas que estão com problema de doenças renais, mais agravadas, realmente não podem tomar água, só podem chupar gelo. Irmãos, que coisa difícil. Na época da pandemia, eu sofri um problema sério de doença, tive que sair aqui do Acre, UTI aérea. E quando eu fiquei na UTI, não foi por causa do Covid-19, foi por um problema no meu fígado, problema sério, que até hoje ninguém descobriu o que foi, mesmo em São Paulo, com os melhores recursos, não descobriram. Mas eu estava ali, enquanto eu estava na UTI, eu estava sempre consciente. Meu problema de UTI não foi, era porque o problema era grave, mas principalmente porque na UTI eles podiam me acompanhar mais de perto, mas eu estava consciente, eu tinha os movimentos, tudo. Só que eu estava muito fraco também. Então, para ir ao banheiro, eu precisava, nos primeiros momentos, tinha que fazer na cama mesmo. Depois, eu passei a ir com a assistência do enfermeiro. E só depois que eu saí da UTI que eu comecei a ficar sozinho no banheiro. Mas teve um dia que me marcou muito, porque eu ouvia um senhor ao lado da minha, do meu quarto de UTI. Ele gritava desesperadamente: eu quero água, eu quero água, eu quero água. Irmãos, e ele não... Os enfermeiros não podiam dar água para ele, ele estava proibido de tomar água, mas não era por causa de rim, era porque ele tinha saído de um coma e estava com a medicação que não podia tomar água. Esse homem estava desesperado por água. É, irmãos, é uma coisa louca. Sabe, passei por um momento, já passei por cirurgias algumas vezes. E eu tinha um problema bastante sério, que era a anestesia paralisava a minha urina. Tinha que passar um tempo até que, depois que passava a anestesia, tudo, às vezes ia até o dia seguinte para poder urinar. Mas, irmãos, que coisa ruim! Que coisa ruim é você querer urinar e não poder. A barriga, a bexiga cheia, você sabe que está ali no limite e não consegue urinar. Meu irmão, é muito difícil. Sabe, pessoas que estão, como chamam, empachadas, querendo defecar e não conseguem. E essas coisas nós fazemos naturalmente, a maioria de nós que aqui está ouvindo, faz naturalmente. Se levanta, toma banho, vai embora e não agradece a Deus por essas coisas simples, mas que são tão fundamentais na nossa vida. São tão fundamentais na nossa vida. Eu estou falando aqui de coisas simples, eu não estou falando nem de grandes bênçãos nesse sentido, de um bem material, ou um bem mesmo imaterial, mas uma coisa que você desejava muito, que você tinha vontade de possuir, uma casa, um carro, enfim, uma moto, enfim, um relógio, sei lá, uma coisa nesse sentido. Eu não estou nem falando disso, estou falando das coisas mais básicas, mais elementares da nossa vida, que Deus nos dá e as pessoas não se tocam, não são gratas por isso. Sabe, às vezes eu fico olhando para minha esposa com tanto agradecimento a Deus, irmãos, pela esposa que Ele me deu. E quero dizer aqui que a minha esposa não é perfeita, ela tem muitos defeitos, mas são maiores as virtudes dela do que os defeitos. Sabe, fico agradecendo a Deus pelos filhos que Ele me deu, como eu já falei ainda há pouco, dos netos que estão chegando. Né? Sabe, quando a gente procura motivo para agradar a Deus, tem muito, é o que não falta, é o que não falta. O problema é a ingratidão no nosso coração. Nós temos que aprender a ser gratos, irmão, temos que aprender a ser gratos. Olha, a Bíblia fala muito sobre essa questão, né? Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, para com vocês, né? Em tudo dai graça. Então, isso aqui que eu falei desde o início do programa até agora está exatamente alinhado com o que eu acabei de ler. Em tudo dai graça. Uma outra coisa que a gente não agradece mesmo, pela vista, né? Pela visão. Irmãos, a gente abre o olho de manhã, enxerga tudo, passa o dia enxergando e não agradece pela visão, né? Alguns que usam óculos e tal de socorro, outros, como eu, quando eu uso óculos, quando eu estou no computador, quando eu estou lendo, mas nas outras coisas eu dispenso. Mas tem gente que já é totalmente dependente, mas mesmo assim enxerga. E as pessoas não agradecem. Você se levantar, irmãos, meu Deus, nós somos muito ingratos. Sabe, vou contar aqui outro testemunho interessante. Certa vez eu caí fazendo estripulia aqui em casa, fui mexer aqui no negócio, botei uma escada, a escada quebrou e eu caí. Eu quebrei o fêmur em 3 lugares e na cabeça do fêmur também quebrou, que é um lugar que não deve quebrar de jeito nenhum. Muito bem, eu passei 2 anos sem trabalhar por causa dessa fratura. Mas nos primeiros 12 dias, quando eu quebrei, eu fiquei esperando a cirurgia. Embora eu tenha plano de saúde, eu quebrei na sexta-feira de carnaval. O médico disse, na segunda a gente te opera. Só que quando ele me anestesiou para fazer o corte, ele percebeu exatamente isso que eu falei ainda há pouco, que tinha quebrado o fêmur na cabeça do fêmur. A radiografia só tinha mostrado 2 fraturas, mas agora tinha uma terceira. E ele disse, olha, não é possível a gente fazer a cirurgia, porque tem que vir um equipamento de São Paulo. Aí mandaram pegar esse equipamento, ele foi parar em Cuiabá. Aí mandaram outro. Eu sei que nessa conversa foram 9 dias para esse material chegar aqui. Quando chegou, eles fizeram a cirurgia, com 12 dias eu estava em casa. Mas, irmãos, quando eu me levantei do leito do hospital para ir ao banheiro, irmãos, a minha perna estava dura, totalmente dura. Ela estava esticada com tração. E aí, meu amado, foi problema. Porque a perna ficou dura. E não. E aí eu fiquei na dependência de outras pessoas. E o movimento. Eu levei 3 meses forçando todo dia. A perna voltou ao normal na marra, puxando na tração bruta mesmo. Com muita dor, com muito sofrimento. Mas a gente só sabe que precisa desses movimentos quando eles faltam. Ninguém agradece a Deus porque se move, porque tem os movimentos livres. Porque pode ir e vir, é independente. E quando tem um velhinho em casa que precisa da ajuda ou alguém doente, a gente ainda tem má vontade. Queridos, vocês acham que Deus fica contente com isso? Não fica, não. Os nossos dons, Deus nos dá os seus dons para que nós possamos servir ao nosso semelhante. Eu sempre costumo dizer que tudo que Deus nos dá nunca é exclusivamente para nós. Mas Ele nos dá primeiramente para nos abençoar. E depois para que através de nós essa bênção consiga abençoar outra pessoa ou outras pessoas. Por exemplo, Deus te dá riqueza. Irmão, a riqueza que Deus te dá, o muito dinheiro, não é para você apenas usufruir disso, ter uma vida melhor do que a dos outros. É para isso também. Mas é através desse dinheiro você abençoar a obra dele. Você financiar a obra, abençoar pessoas, missionários, pessoas que estão precisando de ajuda, de comida, de auxílio, de doença, enfim. Nunca é para ficar só em nós. E nós não entendemos isso. Então precisamos ter muito cuidado e sermos agradecidos. Ainda na Bíblia, o apóstolo Paulo também fala aos Filipenses capítulo 4, verso 6, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça, com ações de graça, agradecendo. O Salmo 107, verso 1 diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dei graças, agradeçam. Colossenses 3:17 diz: e tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Que maravilha! Em tudo, tudo que fizermos, devemos dar graças ao Senhor. Efésios 5:20 diz: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia vai falando, irmão. A primeira Crônicas 16:34 diz assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai-o, dai graças a Ele, né? Então a gratidão é uma atitude que deve ser cultivada em todos os momentos, não apenas em momentos específicos, como você acabou de sair de uma situação de aflição e aí você é grato a Deus. Não, tem que ser sempre em tudo. E se você não lembrar do motivo, diga: Deus, eu te agradeço pelo que eu não estou lembrando aqui, mas o Senhor já fez em minha vida. Eu te agradeço pelo que eu nem sei que o Senhor fez, mas o Senhor fez. Irmão, porque quantos livramentos que Deus nos dá durante o dia e a gente não vê. Quantas bondades que nos alcançam durante o dia e Deus faz isso por amor a nós e nós nem percebemos. É assim. É assim que a gente vai de ingratidão em ingratidão, vai fechando o coração para ser agradecido ao Senhor. Então, é importante que haja em nós esse espírito, esse coração grato, um espírito de prontidão para agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Poucos agradecem a Deus por ter enviado Jesus, o Salvador, por ter nos dado a salvação. Poucos agradecem: Senhor, obrigado porque o Senhor me deu a tua salvação, porque eu sou salvo. Obrigado porque o Senhor me adotou como filho, porque o Senhor me deu herança junto a Jesus. Irmãos, que coisa maravilhosa. Mas nós não fazemos. Não agradecemos a Deus porque Ele enviou o Espírito Santo. Jesus disse: eu vou enviar o Espírito Santo para que Ele esteja com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo veio para nos ajudar, para nos guiar na verdade. A gente realmente é guiado, né? Ele é o nosso companheiro, o nosso ajudador, que nos livra de tanto rolo, de tantas escolhas erradas. Mas a gente não tem um coração grato a Deus por Ele ter enviado o Espírito Santo. A gente não agradece a Deus, desculpem, porque Ele derramou o seu amor em nosso coração e fez com que o nosso coração fosse capaz de amá-lo. A Bíblia diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E diz ainda que o amor de Deus está sendo derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que em nós habita. Então, motivo de gratidão não falta. O que falta é a gente olhar com atenção para aquilo que deve ser motivo de louvor e gratidão diante de Deus. Porque quando nós olhamos, nós encontramos. E o meu desejo, meu irmão, minha irmã, é que Deus olhe para o seu coração e encontre dentro dele gratidão, principalmente gratidão a Ele, a Deus, por tudo que Ele tem feito. O salmista diz ainda: que darei eu ao Senhor? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que eu tenho recebido? Essa tem que ser uma pergunta que nós devemos fazer. Porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Um grande abraço, excelente noite com Jesus, excelente dia de amanhã com Jesus também, e até o próximo programa, se Deus quiser.
Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver, Cristo me
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira às 19 horas e aos domingos às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100, 99946-9100.
Deixou uma herança bem gorda pra mim. Tem terra pra plantar e pra criar uns gadinho. Mas eu me dei conta que isso não é pra mim. Prefiro pé na areia do que pé no capim. De tanque cheio a bodona, o cowboy tá sem vergonha. Hoje eu saio da zona rural. Eu tô bicho solto no pique, lobo mal. Meu ano só começa depois do carnaval. Mas vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os bombons então bronzeando pra eu chegar e morder. Mas vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os cowboys vai lhe torando e vai torar você. Mas vai descer. Vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os bombons então bronzeando pra chegar e morder. Mas vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os cowboys vai lhe torando e vai torar você. Cheio a botona, o cowboy tá sem vergonha. Hoje eu saio da zona rural. Eu tô bicho solto no pique lobo mal. Meu ano só começa depois do carnaval. Mas vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os bombons então bronzeando pra chegar e morder. Mas vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os cowboy vai lhe torando e vai torar você. Mas vai descer, descer lá pra descer.